Bom dia, hoje é 17 de abril de 2024. Eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor editorial de Ópera Mundi, e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. A notícia é de hoje, mas não chega a ser surpreendente. Em viagem a Israel, o ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, afirmou que o país dirigido por Benjamin Netanyahu decidiu retalhar o Irã em resposta ao ataque realizado neste final de semana. No último sábado, vocês lembram, o Irã respondeu a um ataque realizado por Israel contra sua embaixada em Damasco, na Síria, lançando mísseis e drones em direção ao território israelense. A ação foi anunciada antecipadamente e Israel, com a ajuda de Estados Unidos, Reino Unido e Jordânia, interceptou praticamente todas as armas direcionadas ao seu território. O ataque iraniano, ao contrário do israelense, não matou ninguém. O ataque de Israel contra a embaixada iraniana matou dois generais e outros oficiais iranianos. Para entendermos melhor como se desenrola o conflito no Oriente Médio, se há risco de uma escalada de guerra, como fica a situação dos palestinos e se o Irã tem condições de enfrentar Israel militarmente, nós convidamos hoje o professor Salem Nasser, doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo e professor da FGV Direito São Paulo, da faculdade. Fundação Getúlio Vargas. Nasser tem sido um pesquisador das questões relacionadas ao Oriente Médio, aos mundos árabes e muçulmanos, e é coordenador do Centro de Direito Global da Fundação hoje está Centro de Direito Global da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Em 2023, ele foi nomeado membro titular do grupo de trabalho sobre o combate aos discursos de ódio e ao extremismo do Ministério dos Direitos Humanos do Brasil. A gente começa essa conversa já já, depois da vinheta. Professor Salem Nasser, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Sou eu quem agradece. É um prazer estar com vocês aqui.
Professor, essa notícia de que Israel deve retalhar o Irã, ela sugere uma escalada na guerra? Israel e Irã entrarão em guerra aberta?
Então, ela sugere certamente o risco da escalada. E esse risco não é pequeno, e se a escalada acontecer, os riscos do que, né, do que vai ser a escalada são riscos que podem ser terríveis, na verdade. Então, não dá para dizer que é apenas sabe, ser uma pequena escalada. Isso aqui pode sair do controle e ter consequências fenomenalmente importantes para a região, para o mundo. Pode ser trágico, né? Então, é um assunto, digamos, muito sério, dependendo hoje de uma decisão que a gente pode dizer, sei lá, menor do governo de Israel. Por que que Israel parece insistir, né, nesse curso? E, de fato, nos últimos dias, a maior parte dos indicativos é de que Israel não vai recuar, quer dizer, vai querer realmente efetivar alguma resposta. Tem muita gente tentando convencê-los a não fazer isso. No primeiro dia, já depois do ataque iraniano, o Biden falou diretamente para o Netanyahu: olha, você teve aí uma vitória, fica com a sua vitória, sabe? Tranquilo. O que que ele queria dizer com vitória? A gente tem um discurso, e é um discurso bom para consumo, de que nós interceptamos 99% dos drones e dos foguetes, as defesas funcionaram. Então, vamos dizer que isso aqui foi a nossa vitória, está tudo bem, fomos aptos a nos defender, então deixa por isso mesmo. Né? Por que que Israel não quer deixar por isso mesmo? Por um lado, você tem algo aí que está muito ligado à personalidade do Netanyahu, às suas necessidades pessoais, né? A coligação, ao governo de coligação que ele tem. Então, todo esse pessoal que é da mais extrema direita, representantes dos colonizadores, né, dos assentados, representantes da direita religiosa e tal, quer dizer, ele tem um mix. Todo esse pessoal depende para a sua sobrevida política de ir adiante com o conflito. Isso é uma coisa. Então, todos eles querem levar para isso, ainda que, se eles parassem para pensar, talvez eles dissessem tem algo de suicida nisto. Mas eles não parecem estar parando para pensar e, portanto, querem avançar. A outra razão é mais racional. Quem entende do assunto, os militares, a região, os russos, os chineses, os americanos, sabe o que aconteceu. Sabe que o ataque iraniano foi extremamente bem sucedido, revelou a fragilidade de Israel, revelou muito da força iraniana, mas sem revelar os comos e os porquês, mas revelou a fragilidade israelense, desvelando, sabe, as fragilidades. Quer dizer, não só mostrou para o mundo, como o Irã também aprendeu sobre as defesas de Israel e sobre como elas funcionam. Então, todo mundo entendeu que isso aqui foi uma grande coisa, né? Então, Israel precisa, se quiser projetar poder, como costumava projetar, precisa de uma resposta, senão você foi o que levou o último tapa, né? E como em qualquer, né, qualquer briga de valentões, ou de, né, você sabe que no bairro, quando você briga com outro valentão e você toma o último tapa e não diz nada, você perdeu o seu papel de, né, de alguém que assusta.
O valentão é o outro, né?
Exato. Então, Israel tem a sensação de que precisa dar de novo esse tapa, digamos, e aí a coisa pode sair do controle, porque a credibilidade iraniana hoje é muito maior do que a dos americanos, do que a dos israelenses, dos ocidentais, e os iranianos têm sido muito firmes. Vocês vão responder, nós vamos responder, não tem escapatória, né? Então, isso tem uma chance grande de escalar. Uma última coisa que eu diria sobre essa vontade israelense de seguir adiante é que Israel precisa que a atenção continue centrada no conflito Irã-Israel, porque uma coisa que a gente percebe na mídia ocidental e mesmo nos governos, né, é que assim que o Irã se envolveu, todo mundo voltou a demonstrar o seu apoio, o seu alinhamento, a sua compra da narrativa israelense. Quer dizer, Israel se beneficia da sensação de que o tema agora é a ameaça iraniana e não mais o genocídio contra a população palestina em Gaza. Ou seja, eles estão usando isto para mudar o foco, né? E quanto mais esse foco estiver no Irã e não na Palestina, Israel consegue continuar a fazer os absurdos que faz em Gaza, né? Claro que isso não vai durar para sempre. As coisas vão se movimentar em Gaza, no Líbano, no Iêmen, em outros lugares, não vai ficar por isso mesmo, mas são três essas grandes razões para Israel continuar a investir, né, na ideia de que vai responder. Agora, como vai responder é a grande pergunta. Se eles fizerem um ataque que seja mal sucedido ou então pequeno demais, né, aí será mais uma prova da sua fragilidade. Se eles fizerem um ataque forte demais, o Irã vai se sentir forçado a apertar também. E você já sente na região que há uma tensão que vai subindo. Por exemplo, nos últimos 3 dias, a intensidade do conflito entre o Hezbollah e Israel aumentou bastante, né? Então, todo mundo está se mandando recado, né? Se crescer, vai crescer, né? Se quiser fazer crescer, a coisa vai crescer.
Eu tenho duas perguntas que eu não sei qual eu faço primeiro, mas eu acho que eu vou começar pelos países ocidentais. O G7 está ameaçando retalhar o Irã economicamente, como uma forma, supostamente, de reduzir o tamanho da necessidade do ataque de Israel. É mais ou menos esse o discurso. Sim, olha, Israel tem que responder militarmente o Irã, mas não precisa ser tanto assim, porque nós vamos impor novas sanções econômicas. Isso faz sentido geopolítico? Isso está ancorado na realidade? E me pergunto se o Irã já não está suficientemente sancionado economicamente, se tem algum sentido ampliar as sanções que já existem.
Então, na verdade, assim, eu acho que assim, falando muito francamente, sem querer, digamos, vestir aquela carapuça, né? Porque, assim como aqui no Ocidente, já há um tempo, né, fazer uma leitura do conflito na Ucrânia que não fosse tão alinhado com o Ocidente era ser visto como pró-Rússia, né? Ou pró-Putin e tal. Aqui também, se você fizer, às vezes, uma leitura que eu vejo como racional, né? Mas que é crítica do Ocidente, você corre o risco de ser visto automaticamente, não, é pró-Irã, então já deslegitimam o que você diz, né? Mas, feita essa reserva, eu acho que o G7 tem muito a aprender com o Irã, né? Assim, os palestinos aprenderam muito e eu acho que Israel também teria. Por quê? Porque, olha, o Irã, assim, era um dos países mais ricos da região, importante, sempre foi, né? Desde que se encontrou o petróleo, mas era um cliente dos americanos, assim, o chá era, pedindo desculpas pela expressão, um pau-mandado, né, dos Estados Unidos. Ele servia, na verdade, para mandar para eles o petróleo, comprar armas deles, que ficavam acumulando pó nos depósitos iranianos, né? Quando aconteceu a Revolução Iraniana, que depois se torna uma Revolução Islâmica, né? A partir daquele momento, a partir de 79, o Irã está sob sanções, sabe, americanas, ocidentais. Há um programa que tem financiamento próprio, aprovado pelo Congresso americano, destinado a derrubar o regime do Irã, tá? Então, a cada ano tem lá no orçamento o programa para derrubar o governo do Irã. Apesar disso tudo, e depois, a partir dos anos 2000, quando apareceu com mais clareza o tema do dossiê nuclear iraniano, aí a pressão foi tanta que houve sanções internacionais aplicadas pelo Conselho de Segurança da ONU. Ou seja, o Irã está sob sanções há 40 anos, há 42 anos, 43 anos. Né? Apesar disso, sabe, apesar disso, ele conseguiu se transformar numa potência regional, líder, né? É líder em educação, é líder em alfabetização, em saúde, em programas de computação. Eles parecem que têm um programa de navegação próprio para que os seus foguetes possam funcionar sem usar o GPS, certo? Então, eles conseguiram desenvolver armamento, conseguiram desenvolver força, conseguiram desenvolver alianças, né, que os tornaram assim, um país incontornável. E depois, na relação de forças com Israel, o Irã é um território enorme, 90 milhões de habitantes, é uma potência em relação a um pequeno território israelense com uma população limitada, etc. Né? Então, qual é o recado que o G7 está dando? Assim, você vai, como se diz em árabe, né? Quem já engoliu o mar não vai engasgar com uma gota. Então, assim, o G7 vai criar que tipo de sanção contra o Irã que não tenha já sido experimentado. Né? Depois, a experiência do Ocidente com sanções foi ridicularizada com a Rússia. Né? Nunca nenhum país sofreu tantas sanções como a Rússia por causa da guerra na Ucrânia. E a Rússia está saindo melhor do que estava antes da guerra na Ucrânia. Né? Então, não parece ser exatamente a coisa que vai assustar, né, o Irã. Agora, o que eu acho que muita gente tem insistido nesta coisa, que é, e eu vejo isso na imprensa, né? Por enquanto, Israel só está revidando no plano diplomático, certo? Quer dizer, por enquanto, só estamos mandando recado para, né, diplomatas, embaixadas e tal. E o G7, eu acho que faz um pouco parte disso, é dizer, estamos respondendo para quê? Para dar uma saída para Israel. O que o G7 está querendo, essencialmente, é salvar Israel, sabe? Salvar Israel de si mesmo, né? Do erro de fazer uma resposta que faça a coisa sair do controle, sabe? Então, eu acho que é mais um discurso para defender Israel de si mesmo.
Tá, a gente passou aí agora há pouco uma foto do último encontro do G7.
Sim,
por isso tá aí essa. A segunda questão que eu ia fazer é uma questão militar. O Irã, o fato de não ter causado mortes em Israel, parece, de uma certa forma, previsível por duas frentes. Eu posso estar enganado e gostaria, se tiver, por favor, me corrija. Primeiro, porque Israel tem um sistema defensivo realmente poderoso e, além disso, contou com a ajuda dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Jordânia na interceptação dos mísseis e drones. Segundo, porque o Irã avisou com muita antecedência que ia lançar um ataque e todo mundo sabia que as armas prováveis seriam pelo menos os mísseis e talvez os drones. Por que o Irã fez essa opção por, avisar Israel, né, do ataque com tanta clareza? E segundo, por que que eles podem comemorar como bem-sucedido o ataque, tendo que não causou estragos de infraestrutura, mortes de militares, ou seja, militarmente parece não ter ocorrido nada. Por que que eles podem cantar vitória, professor?
Então, assim, os iranianos realmente, assim, você sabe, né, que a história do xadrez, né, tem um papel importantíssimo dos iranianos, dos persas. Né? Parece que o xadrez foi inventado na Índia, mas passou pela Pérsia, pelo Irã. E, inclusive, o nome, né, que nós hoje conhecemos como xadrez decorre do nome que o pessoal dava. Então, eles são um pessoal que tem... Depois, a outra metáfora possível, né? É a do tapete persa. É um pessoal que tem uma paciência infinita, uma atenção ao detalhe, né? Pensa no longo prazo. Então, eles desenharam a resposta agora eu me distraí porque eu vi apareceu já duas vezes a questão das mulheres. no Irã, depois eu volto a ela.
No chat, né?
Depois, isso, gente... depois eu volto a ela no chat. Mas, assim, primeiro, os sistemas de defesa, né, que estavam ali operando, eles saberiam do lançamento de drones e foguetes a partir do momento em que eles fossem lançados no Irã. E eles iam levar, pelo menos esses que foram lançados, iam levar um tempo para chegar. Então, era inevitável que Israel e Estados Unidos se preparassem para isso, porque eles iam ver na hora em que foram lançados. A parte mais importante do aviso iraniano foi para os vizinhos do Irã. O Irã estava dizendo, olha, nós vamos atacar, tá? Então, vocês já estão sabendo. Não necessariamente agora, mas assim que eu atacar, se vocês se envolverem, certo? Se as bases americanas de vocês forem usadas para nos atacar, nós vamos atacar o território de vocês. Isso era o recado, certo? Então, não venham, e avisaram para os Estados Unidos, se vocês resolverem nos atacar, nós vamos atacar as suas bases. Então, era uma coisa para manter, digamos, o conflito sob controle, né? Sob um tamanho controlável. Mas aí, por que é um sucesso? Primeiro, eles sabiam que havia os sistemas de interceptação e que estavam todos operando ali na região, né? Então, eles mandaram os seus drones mais lentos, mandaram os seus foguetes mais lentos, né? Alguns deles provavelmente desarmados, sem uma cabeça explosiva, digamos, né? Porque a maior parte deles ia ser mesmo interceptada e era para ser interceptado. O que é a vantagem dessa interceptação? É o desgaste do sistema. Se depois desse primeiro ataque o Irã resolvesse fazer um segundo, já não tinha mais tanta defesa antiaérea para conter o segundo ataque. Se contivesse o segundo, um terceiro, ou seja, o Irã pode fazer esse ataque milhares de vezes, sabe? Ele mandou 300, né? 300 drones e ele deve ter milhares de vezes essa quantidade de drones e de foguetes.
Os drones são muito baratos proporcionalmente aos mísseis, sim, de defesa israelense, né?
Exato.
Inclusive, então, tem uma análise que eu acho que eu li no Jerusalém Post, de que os drones são as novas AK-47.
Sim,
ou seja,
sim.
Aquela arma que não é tão boa, não é tão precisa, mas você consegue produzir em grande quantidade muito rápido.
Exato. E você pode fazer as suicidas, você pode fazer aquelas que, por exemplo, o Irã tem drones que podem se funcionar como mísseis, né, como kamikazes, digamos, né, que se explodem. Eles têm drones que carregam cinco outros drones com bombas, né? Então, quando ele chega, os outros se lançam e etc. Então, assim, tem uma variedade muito grande, eu não conheço assim tecnicamente, mas e eles têm muitos tipos diferentes de mísseis, né? Então, o que é certo sobre esse primeiro ataque? Eles usaram o que tinham de menos sofisticado, com uma exceção, tenho uma dúvida, né, sobre se eles usaram ou não mísseis supersônicos, que eles têm, a certeza que eles têm, tá? Mas se eles usaram alguns nesse ataque, eu vi um relato de que eles teriam usado pelo menos sete supersônicos, né? Esses atingiram os alvos. Então, enquanto os outros desgastavam o sistema, esses daí atingiram os alvos. E quais eram os alvos? Essencialmente três. Tinha duas bases militares muito importantes, uma e duas eram bases aéreas, de onde os F-35 partem para as missões, certo? Eles estavam todos no ar, porque não podiam correr o risco de serem atacados no solo, né? E atacaram um centro, digamos, de inteligência do Mossad, que fica nas colinas do Golã. todos esses lugares foram atingidos e todos os três têm relação com o ataque ao consulado. Ou seja, os iranianos estavam dizendo, ó, eu escolho o alvo porque ele tem a ver com o ataque que vocês fizeram contra mim, e eu estou mostrando para vocês que quando eu escolho o alvo, eu atinjo o alvo, porque o resto era para...
Era iluminar, distração.
Entendeu?
A iluminar resposta estava nesses sete lugares.
Exato, nesses três lugares que foram atingidos por sete,
desculpa,
pelo menos sete, que seriam supersônicos, e os israelenses mesmo reconheceram que pelo menos mais dois atingiram, ou seja, teve pelo menos nove mísseis que acertaram nos alvos certos, né? E isso todo mundo entendeu. Isso todo mundo entendeu que se eles quisessem atacar o Knesset, eles atingiriam o Knesset. Se eles quisessem atacar uma instalação nuclear, eles teriam atingido, porque os lugares que eles escolheram, eles atingiram, né? Então, é por isso que todo mundo entendeu o recado militar, né? De que o Irã mostrou, olha, o lugar no seu território que eu escolho atingir, eu consigo atingir, certo? Apesar de você me ver chegando com horas de antecedência, sabe? Apesar de você ver meus drones chegando, meus mísseis chegando e etc.
Ou seja, o Irã não cometeu um erro, como pergunta o Francisco Porto, pelo menos do ponto de vista das suas intenções.
Não, claro, assim, você poderia dizer, e assim, só adicionando uma coisa, o custo do Irã, sei lá, no máximo foi de alguns milhões de dólares, né, para enviar essas, e o pessoal está dizendo do custo da interceptação ter sido de pelo menos 1 bilhão e 300 milhões de dólares, sabe, por parte de Israel e dos Estados Unidos e tal. Então, isso aí não tá disponível todos os dias, sabe?
Tipo, a conta corrente do Irã baixou, mas a de Israel baixou mais ainda.
Não, e também, se tiver dois, três, quatro dias desses, né, você não consegue... Agora, a questão sobre o erro, isso é importante. A questão é um erro, digamos, tático, o ataque foi bem sucedido, foi mal sucedido? Não, esse erro não houve. Você pode se perguntar, e aí cada um de nós vai ter uma resposta diferente, se houve um erro estratégico, né? Porque o que o Irã fez aqui que foi uma grande virada? O Irã, desde 79, ele não ataca ninguém, sabe? Ele teve uma guerra de 8 anos provocada pelo Iraque e apoiada pelo Ocidente contra o Irã, que durou 8 anos, de 80 a 88. Mas o Irã nunca atacou ninguém, ele nunca entrou numa guerra que ele tenha iniciado com alguém, especialmente nesses 40 anos, 43 anos. Ele foi atacado muitas vezes, foi atacado na Síria. Muitas vezes os israelenses mataram oficiais iranianos, consultores, mataram muitas vezes cientistas iranianos do programa nuclear, mataram no Irã, em Teerã, certo? E o Irã dizia que a sua postura era da paciência estratégica, certo? Ou seja, nós não estamos obrigados a responder a cada ataque, tá? Nós temos o que a gente chama de paciência estratégica. Nós estamos trabalhando para um dia a derrota ser total, né?
Então, nesse sentido, é um discurso oposto ao dos Estados Unidos e do próprio Israel, né? Que é, sim, nunca mexam comigo, não pode chegar
exato
perto.
Aí é que tá. Só que aí, o Irã começou, quando ele percebe que a coisa ou está virando ou que o momento já é outro. Porque, ó, só para a gente lembrar, na época do Trump, quando o Trump matou o Soleimani, né? O general Soleimani, que ele matou no Iraque, né? Que era o articulador das forças da Guarda Revolucionária, ele era o articulador de todos os movimentos de resistência, né? Ele era aquele que articulava com os iemenitas, com os iraquianos, com o Hezbollah, com o Hamas, com o Jihad Islâmica. Quando ele foi morto, O Irã disse, ó, nós vamos responder, né? Eles responderam contra uma base americana na Síria, certo? As pessoas diziam, ah, mas é muito, muito modesto como resposta, né? O homem era alguém tão importante, aí vocês atacaram uma base deles. E o Irã disse, a nossa verdadeira resposta é a expulsão dos americanos do Oriente Médio. Só que isso não se faz de um dia para o outro. Mas essa resposta, nós estamos trabalhando para ela, certo? Mas aí, depois disso, você lembra que o Irã derrubou um drone americano que custava 250 milhões de dólares, certo? O que o Trump disse? Ah, não vamos responder, porque eles podiam ter derrubado um avião que tinha tripulação. E eles não fizeram isso. Eles não mataram a tripulação. Então, vamos deixar por conta disso mesmo. A outra coisa, quando apertaram o embargo contra a Venezuela, quem foi o único país que se dispôs a mandar gasolina para a Venezuela? Com seus navios, arriscando um confronto com os americanos. Foi o Irã. Então, ele estava dizendo, olha, eu vou subindo um pouco. Você não responde, né? Porque a pergunta era, quando é que os Estados Unidos teriam o seu drone derrubado sem responder, certo? Ou seja, havia algo de diferente no equilíbrio de forças. E esse é o momento em que o Irã está dizendo, chegou esse momento. Agora você não pode mais matar meus oficiais na Síria, porque qualquer ataque agora terá uma resposta. Chegou o momento. Sabe assim, nós estamos fortes o suficiente, você está fraco o suficiente, certo? Tem um contexto, né, da guerra em Gaza, do genocídio contra Gaza, e tem uma pressão para que Gaza está sofrendo terrivelmente, né? E todo mundo quer fazer a sua parte para fazer com que Israel pare. Tanto é que o Irã, antes desse ataque, essa foi uma das outras razões do aviso, o Irã deu uma chance para os israelenses, foi... Se vocês pararem a guerra em Gaza, de acordo com as condições da resistência, nós vamos desistir de responder. Eles estavam abrindo mão da resposta, desde que fosse para atender a população de Gaza. Então, a pergunta hoje é...
O Irã fez uma costura... Oi? Desculpa interromper, professor, mas o que eu quero... chamar a atenção é que, assim, parece haver muito pouca coisa de impensada na ação do Irã. Ou seja, teve uma amarração com os palestinos, ou seja, nós aceitamos a morte dos nossos oficiais se parar a morte de vocês. Tem uma amarração com os vizinhos. Nós vamos sobrevoar o território de vocês, mas fiquem tranquilos, nada disso vai atingir vocês. Sim, é para atacar Israel. Teve até uma combinação, teve gente até que perguntou se o Irã combinou o ataque com Israel. Teve gente, essa foi uma questão depois do ataque.
Isso mesmo no mundo árabe, muita gente estava dizendo, ah, foi uma encenação, foi tudo combinado com os americanos e tal.
Aliás, teve um caso, professor, deixa eu interromper, na fronteira com o Paquistão recente, que o Irã fez um ataque contra o Paquistão.
Sim,
depois de ter tido um ataque contra o seu território também.
Sim,
e dois dias depois do ataque, eles restabeleceram as relações diplomáticas. Foi uma coisa, dois ou três dias, eu estou lembrando de memória. Sim.
Mas é que assim, Haroldo, você não dá para desligar as coisas umas das outras, né? A guerra em Gaza já estava em andamento, né? Quando aconteceram dois ataques contra o Irã, né? Uma foi na comemoração do aniversário da morte do Soleimani, né? As pessoas foram lá e aí foram atacadas no cemitério, né? Enquanto prestavam homenagens ao Soleimani. Então, assim, tudo isso está sempre interligado. Os países estão mandando recado um para o outro e os iranianos entenderam, ó, isso aqui são os americanos e os israelenses mandando recado para a gente, né? Então, vou devolver o recado. Eles atacaram o Paquistão e atacaram uma base do Mossad no Iraque, né? no Kurdistão iraquiano. Então, eles sabem também responder quando... Mas, sim, não dá para dizer que eles fazem qualquer coisa de impensado, viu? Os iranianos realmente são muito hábeis, né, nessas idas e voltas, sabe? Eles negociam, eles são pacientes e aqui, claro, mais uma vez, a gente pode dizer, ah, eu acho que o Irã deu um passo maior que a perna estrategicamente, sabe assim? Essa interrupção, digamos, do tempo, da paciência, talvez tenha acontecido cedo demais. Eles dirão, não, assim, deu, né? Deu de tomar assim, tapas ou prejuízos. E eu acho que tem uma coisa aqui que é muito clara, viu, Haroldo? Todos eles, todos esses... O Irã é o único ator assim, mais... Ele é a liderança, né, desse grupo da resistência e tal. Mas ele, como é um Estado, ele não se envolve sempre diretamente. Ele está... mas os demais têm um altíssimo grau de autonomia, né? Tanto a resistência palestina, quanto o Hezbollah, quanto os iemenitas e os iraquianos. Mas uma coisa é comum a todos eles, desde que começou a guerra em Gaza. Quando você vai negociar com os iemenitas e dizer, olha, parem os ataques aos navios israelenses, eles dizem, a negociação não é conosco. A negociação é com a resistência palestina. Quando parar lá, para aqui. A mesma coisa o Hezbollah. Ele diz, não tem o que negociar comigo. Quando parar em Gaza, para aqui. Certo? Todos eles estão ligando o destino, digamos, deste momento ao destino de Gaza. Sabe? E eles estão dizendo, são os palestinos que decidem o que eles querem. Sabe, de resultado desta guerra. O Irã saiu dessa equação agora porque ele diz, agora eu fui atacado diretamente, né? Vou responder. Só que todo mundo sabe que a frente iraniana aberta é uma pressão a mais, não só para Israel, como para os Estados Unidos e para o Ocidente, para dar um fim na guerra de Gaza, sabe? Quer dizer, olha, isso aqui vai ficar insustentável para vocês. Então, acalmem, né? E vamos parar o genocídio em Gaza. Sabe? Claro, se Israel resolver responder enlouquecidamente, aí tudo bem, pode ser que... o que o Irã tem dito, e isso está mais claro... no discurso do Hezbollah, porque ele é o secretário-geral do Hezbollah, é quem melhor articula, né, as opções desse eixo, ele diz o seguinte, olha, nós não queremos a guerra, tá? Nós não queremos a guerra aberta, nós não queremos a guerra total, mas se ela vier, entendeu? Que venha, sabe assim, não é que nós não queremos porque estamos com medo, nós não queremos porque vai ser um altíssimo nível de destruição. Então, nós não queremos isso agora, nem para o Líbano, nem para o Irã, nem para o Iêmen, nem para ninguém. Mas se vocês insistirem, né, nós não temos, assim, nós vamos ter que responder. Então, assim, não quero, mas se vier, sabe, que seja. Né?
Professor, tem várias perguntas aqui. Primeiro, queria agradecer os novos membros pagantes do Opera Mundi aqui. Tem a Amanda Ribeiro, o Gilmar Pereira, o Sérgio Dias Canela, o Vinícius Pedreira. Tem dois superchats, o da Sônia Maria Aires e do Antônio Severo Nossetti. E eu queria fazer uma rápida rodada de perguntas dos espectadores. Vou pedir para o senhor tentar ser sintético, porque a gente ainda tem muito assunto ainda para tratar. Mas vamos lá. O que o Irã pode fazer com o governo da Jordânia? Acho que essa é a pergunta mais difícil. Vou começar por ela, depois a gente vai para as outras.
Então, vou tentar assim, ser breve. Não é muito a minha praia, mas eu vou... O problema da Jordânia não é nem o Irã. O Irã não vai fazer nada contra a Jordânia, sabe? O problema da Jordânia é que o reino, né, a monarquia da Jordânia, ela é totalmente assim, dependente, né, dos Estados Unidos e, antes, historicamente, totalmente dependente do Reino Unido. Então, ainda hoje, o Reino Unido tem um papel muito importante na Jordânia. Mas o problema fundamental é mais ou menos metade da população da Jordânia é de origem palestina, talvez até mais do que isso, né? Muitos são palestinos mesmo, sabe? Que tenham ou não a nacionalidade jordaniana, eles são palestinos. Então, a Jordânia, continuando nesse curso de total submissão, pode ruir por si só, sabe? Assim, por um levante popular, sabe? As manifestações estão crescendo na Jordânia contra o governo, né? Contra a monarquia, contra essa postura. Então, quanto mais estourar, maior o risco que a Jordânia corre de ruir, sabe? Mas eu acho que o Irã contra a Jordânia não vai fazer nada.
Tá certo. O José Eduardo Falcon pergunta: a tecnologia bélica do Irã é própria ou eles têm aliados nisso?
Olha, assim, muito é próprio. Assim, eles talvez digam que tudo é próprio, né? Eu não tenho como verificar, nem, mas assim, eu sei que muito é próprio, porque assim, você tem a demonstração disso em outras cenas, como, por exemplo, no Líbano, mesmo na Palestina, na Síria. Muita coisa que foi produção iraniana, assim, você vê sendo utilizada. Uma outra coisa que demonstra isso: hoje está claro que a Rússia comprou muitos drones iranianos para usar na Ucrânia, então que havia algo na tecnologia iraniana que os russos precisavam, né? A última observação é: tem desconfianças. Ontem eu estava ouvindo alguém que acompanha muito esses temas, e ele diz: olha, parece muita coincidência que mísseis supersônicos tenham aparecido ao mesmo tempo no Irã, na Coreia do Norte, na Rússia e na China, sabe? Ele diz que é muito provável que alguém que tem essa capacidade tenha passado um pouco do seu know-how para os demais, né? Assim, mas isso não quer dizer que é tudo, sim, talvez alguma colaboração. Tá? Então, mas isso é o que eu ouço, não posso garantir. Não posso garantir nada. Mas eu sei que muito é deles, porque eles estão sob sanções há 43 anos, eles não têm muito de onde tirar, né?
Mas também tem essa coisa de ter capturado drones americanos, né? Porque
tem... Ah, sim, engenharia reversa tem. Então, por exemplo, uma coisa que ficou muito clara agora nos confrontos entre o Hezbollah e Israel, no sul do Líbano, o Hezbollah mostrou, né, usou um tipo de foguete que tem uma câmera e que você pode redirecionar o foguete. Então, ele tem uma câmera no seu bico e você decide onde você quer que ele caia. E isso é engenharia reversa feita pelos iranianos em cima de um míssil israelense que tinha sido usado por Israel em 2006 contra o Líbano. Eles conseguiram ter um lá que não tinha explodido. Então, houve uma engenharia reversa. Isso eles fazem mesmo. São bastante bons.
O JDF Couto José Davi pergunta... José Davi F. Couto, né? Deve ser... Há drones que foram lançados sem cargas explosivas só para atrapalhar o radar do...
Sim, isso foi o que foi dito. A gente não tem, assim, mas... Como era sabido que muitos seriam interceptados, que, na verdade, quase todos seriam interceptados, menos aqueles que tinham que atingir o seu alvo, né? Então, realmente, há quem diga que que alguns foram sem cargas explosivas. Quantos, sabe, não dá para saber, mas que certamente alguns foram sem, certamente.
Professor, o José Roberto faz um comentário que é muito frequente quando a gente fala de Irã. Irã, sim, baluarte da democracia na região, lugar excelente para mulheres e homossexuais viver. E a Lilian Guedes lembra o papel da polícia religiosa no Irã. Embora esse não seja o tema dessa conversa, é inevitável que a gente trate deles. Como é que é essa relação entre a repressão interna e a política externa do Irã?
Bom, assim, primeiro, acho que essa é uma resposta que é difícil ser breve, né? Assim, então, eu vou tentar e aí a gente suspende essa conversa para outro dia, para outros meios e tal. Eu gosto do tema bastante, né? Primeiro, assim, eu acho que tem uma coisa que a gente faz as críticas, né, ao Irã, ao Islã, ao mundo árabe, né? Não estou dizendo que eles não mereçam críticas, tá? Porque, que eu saiba, ninguém está livre de críticas. Mas o problema é, você critica o que você não conhece. Aí é um problema, porque, sabe, você pode até conhecer e chegar à conclusão de que tem que criticar, né? Mas, normalmente, a gente critica não porque a gente sabe. A gente critica porque alguém apertou um botão, sabe, que diz assim, ó, vamos criticar o Irã, certo? Em algum lugar. Então, vamos dar o exemplo da polícia de costumes e das mulheres e tal. Então, há um ano e pouco, né, uma senhora iraniana foi detida pela polícia de costumes, né, porque o cabelo dela estava aparecendo. Aí ela vai lá para um lugar que, evidentemente, é um lugar... porque está no vídeo, né? Isso está no vídeo, o vídeo está disponível. Ela chega lá num lugar que é, evidentemente, um lugar de muita burocracia, em que você vai ouvir um discurso moralizante, entendeu? Sobre o seu vestido, ou sua, né? Só tem mulheres ali, quer dizer, não tem homens, ninguém, sabe, ninguém maltratou a mulher e tal. Mas ela teve um ataque, evidentemente, isso dá para ver no vídeo, certo? E ela acaba falecendo, apesar do pessoal ter socorrido e tudo mais, né? Então, você fala, bom, é um acidente, tá, posso criticar a polícia de costumes, acho muito estranho, né? Mas o Ocidente toma isso como a sua grande bandeira. Um ano depois disso, a Folha de São Paulo faz 2 páginas inteiras sobre o caso da mulher, sabe? 2 páginas inteiras. Aí você fala, pô, mas é realmente tudo isso, sabe, assim? Ou tem alguém colocando uma agenda, sabe? Por que que eu digo isso? Porque eu lembro de um caso aqui no Brasil, de uma moça, menina, de 15 anos, que foi parar numa delegacia de polícia, ficou presa mais de, sei lá, 20 dias, sendo estuprada todos os dias pelos prisioneiros, sabe? Porque uma juíza tinha mandado soltar, mas ninguém tinha, sabe? Né? Ou a juíza não mandou soltar a tempo. Você faz quantas matérias a mais sobre um problema desta natureza do que sobre a mulher que, numa divisão burocrática, morreu porque teve um ataque, sabe assim? Depois, quem conhece o Irã, a tradição iraniana e tal, te diz que, na verdade, a mulher iraniana é de uma força fenomenal, sabe? É uma sociedade, o pessoal te diz, é uma sociedade matriarcal na base. Se você está lá e você vê as mulheres iranianas, você vê elas se comportando na sociedade, você fala, essas mulheres não têm nada de frágeis, sabe? Assim, pelo contrário, elas estão no mercado de trabalho, elas são 60% do contingente de estudantes universitários, sabe? Então, assim, tem problemas, certamente, assim, né? Liberdades de determinados tipos e tal. Claro, é um país religioso, né? É um país com uma legislação baseada na religião e tal. Mas, assim, eu confio nos iranianos para resolverem os problemas deles. O que, para mim, é mais importante é que, na relação entre os estados, né, eles são mais honestos em relação a quererem uma pluralidade, uma diversidade, do que o Ocidente, certo? Porque o Ocidente hoje vira para você e fala: não, a democracia, sabe, é um negócio sacrossanto, né, a democracia e tal. Quando eles querem criticar o Maduro, ou o Irã, ou a China, né? Mas quando é alguém que é amigo deles, eles já não vem problema na ditadura, eles veem um problema: ah, não, esse daqui é moderado, esse daqui obedece às nossas ordens e, portanto, ele é um bom ditador, certo?
Tá aí, diferente do cara...
ou então a coisa dos direitos humanos, ou, né? Então, por exemplo, vamos voltar para Israel, isso é um grande... A propaganda diz, né, Israel é um lugar ótimo para homossexuais, né? Sei lá, nunca, assim, não sei, mas talvez Tel Aviv, sabe? Talvez Tel Aviv, mas será que nos assentamentos também? Será que... Mas aí, qual que é o grande problema? Não tem problema nenhum para homossexual, mas tem apartheid. O que as pessoas estão te dizendo com isso, né? Apartheid, tudo bem, desde que você possa ser homossexual. Não sei se essa é a conta, entendeu? Eu, na verdade, acho mais grave, sabe, ter um apartheid, né, do que você ter regras religiosas. Que, né, porque, na verdade, quem é homossexual no Irã acaba praticando a sua homossexualidade como em qualquer lugar do mundo, certo? Não é que, né, você é mais contido, é mais discreto, é mais, sabe, toma mais cuidado, não sei o quê, mas, assim, e as mulheres, assim, igualmente, elas têm um papel provavelmente muito melhor ali do que em vários lugares, certamente, sabe, para não nomear lugares, né, mas... e elas têm uma agenda delas, elas têm a força delas de querer mudar, sabe, a política e tal, tem os reformistas, tem... mas, para mim, interessa mais a política internacional. E eles... por quê? Porque, assim, quer listar os problemas de direitos humanos no Irã e no Brasil, para ver quem ganha, sabe, assim... Eu não sei se a gente... Porque aqui a gente diz... Sabe qual é a única coisa que a gente diz que a gente tem, que a gente responde a direitos humanos? É que a gente diz que não tem prisioneiro político. E a gente acha que no Irã tem, sabe? Porque é isso. Essa ideia de direitos humanos, de liberdades, é restrita a isto. Sabe, assim? Ah, você pode discordar do governo ou você não pode discordar do governo? Não estou nem dizendo que lá você não possa discordar. Mas, assim, se você pensar em inclusão econômica, educação, saúde, sabe, você acha mesmo que você ganha em relação ao Irã, sabe, assim, aqui no Brasil, né? Então, quer preocupar com os direitos humanos? Vamos preocupar aqui. Mesmo morticínio de mulheres, feminicídio. O Brasil, como chama? Como é que chama? Homicídio contra travestis e transexuais. O Brasil não é campeão mundial, entendeu? Então, assim, nós estamos realmente melhor do que eles nesses quesitos. Por que que esse é o nosso fetiche, sabe?
Não, só lembrando, professor, que uma das palavras de ordem do movimento negro durante a ditadura era: todo preso é político, né? Porque a prisão da população negra encarcerada
Sim.
durante a ditadura já era muito superior à população
Não, e depois
branca.
a gente, e mesmo com relação a isso, por exemplo, Israel tem uma modalidade de prisão que é a prisão administrativa, em que você não sabe por que que você foi preso, certo? E eles podem te manter preso indefinidamente, você não tem advogado, você não tem acusação, você está lá preso. A palavra é bonita, né? Preso administrativo, mas O que, que isso significa em termos de democracia? O Julian Assange está lá, os caras praticamente condenaram o Julian Assange à morte, né? E a gente diz, ah, não tem preso político no Ocidente. Tem um libanês lá no Líbano, lá na França, que já venceu o tempo de prisão dele. Os tribunais penais, né, já mandaram soltar. Tem uma decisão administrativa que não deixa soltar o cara. Administrativa, certo? Como assim não tem prisão política? Sabe?
O professor, tem uma pergunta. O Igor pergunta se o Irã pode ser capaz de vencer Israel e qual o custo disso? Ele acha que o regime do Irã vai cair no dia que entrar em guerra aberta com Israel e seus aliados. Qual a sua avaliação dessa posição do Igor?
Então, também assim, eu não tenho acompanhado com tanta atenção a cobertura aqui da imprensa, né, mainstream, assim, mas eu vi em algum lugar que alguém disse que tinha manifestações no Irã contra o ataque, né? Sim. Aí eu, sim, me perguntei de onde tiraram a informação. Não fui para o detalhe, mas eu vi pelo contrário. Eu vi os iranianos indo às ruas e, sabe, festejando e tal. Então, se a ideia da queda do regime é que o povo vai se voltar contra o Irã, numa guerra contra Israel, acho difícil. Eles podem até se insurgir contra o regime por questões econômicas, sabe, por, né, outras questões de subsídios, que é um tema muito importante lá e tal. Mas, assim, se insurgir contra o regime, porque o regime está em guerra contra Israel, acho difícil. Então, não é por aí que o regime vai cair, sabe? Agora, se pode vencer a guerra, aí você tem a questão que é o que significa, né, vencer a guerra, sabe? Significa, sei lá, matar todo mundo, matar mais gente do que o outro lado, significa... Aqui a questão é uma questão de projeto.
O que provavelmente não vai acontecer é que nem o Irã ocupará o território de Israel, nem Israel ocupará o território iraniano, né?
Mas o que o Irã percebe como vitória, tá? E isso é verdadeiro para o Irã e é verdadeiro para todo o bloco aí da resistência, tá? Eles percebem que Israel não terá longa vida na região, mas isso precisa ser, digamos, explicado, né? O que significa não ter longa vida, né? Não significa certamente um genocídio contra os judeus de Israel, certo? Não significa nem mesmo a expulsão dos judeus de Israel. Significa a falência do projeto, certo? Israel, enquanto projeto de Estado exclusivo para os judeus, certo? Isso daqui, que depende de alguns fatores, eles dizem isso daqui não vai durar. Alguns dos fatores que levarão a que isto não dure são os fatores internos, tá? Então, alguém disse o outro dia, eu achei bem interessante essa fala, de que o Irã e os demais membros, né, da resistência, eles veem a sua ação armada como auxiliar a esse processo de desfazimento interno, certo? Quer dizer que eles até não estão esperando a grande guerra contra Israel, que eles estão só se fortalecendo porque Israel vai se enfraquecendo. E essas duas coisas combinadas um dia farão com que Israel... E eu vou dar um único exemplo sobre essa fragilidade interna. As estatísticas, antes mesmo do ataque iraniano agora, acho que as mais conservadoras, diziam que entre 7 de outubro e até o momento do ataque aí do Irã, pelo menos 500 mil israelenses tinham saído de Israel. E a chance deles voltarem é pouca. Para todo mundo voltar é nenhuma. Sim, pode voltar metade, pode voltar... Aí, depois do ataque iraniano, no dia seguinte, o aeroporto de Ben-Gurion estava cheio de gente querendo sair de Israel, certo? Essa é uma bomba que Israel não tem como resolver, porque Israel precisa de importar imigrantes judeus para continuar sendo um Estado judeu, certo? É, e só para os judeus.
É uma então, bomba demográfica, né? Como muita
é
gente
uma bomba é. Demográfica. Então, se o judeu não se sente mais... não se sente mais seguro em Israel, ele vai embora. Né? Assim, muitos deles vão embora. Então, tem fatores aí que dizem... Isso é a vitória. Tá? Agora, num confronto armado, essa é uma grande pergunta. Essa é uma grande pergunta. Por quê? Quando a coisa escala, você pode dizer, ah, o Irã tem muitos mísseis, ele pode, sabe, pode fazer chover mísseis, os outros têm também. Ou seja, é possível uma destruição em grande escala de Israel. Tá? É possível uma destruição em grande escala do Líbano? É possível, do Iêmen, do Iraque. Mas, sim, talvez no Líbano na mesma escala de Israel ou mais, né? Mas se todo mundo entrar, é muito território, é muito território. O Irã é muito grande, o Iraque é muito grande, sabe? O Iêmen é grande. Então, será que você consegue destruir todo? As populações são muito grandes, então, sei lá, que você mate milhões de iranianos, a população continua sendo enorme, sabe? Você vai usar armas nucleares contra o Irã? Provavelmente aí sim você sela o fim de Israel, né? Mas mesmo que você use, o que você vai fazer? Destruir Teherã e tal, e depois, né? Sabe, tem uma conta para ser feita. Eu não sei o que acontece, mas a capacidade de destruição dos dois lados é muito grande. E aí é que está, o Irã não vai a lugar nenhum, sabe? O Iêmen não vai a lugar nenhum. Sabe, mesmo os palestinos não querem ir a lugar nenhum, eles não querem ser expulsos. Agora, os israelenses vão continuar ali? Essa é a pergunta. Sabe assim? Qual é a chance do Netanyahu cair? É isso? Você estava mutado, Haroldo.
Isso, mas, exatamente isso. A Lilian Guedes perguntou qual a chance do Netanyahu cair. Desculpa.
Então, eu achei, quando houve o ataque iraniano, que o ataque iraniano ia acelerar a queda do Netanyahu, porque já é uma coisa que o Ocidente quer, né? E ele tomou mais esse golpe, etc. Mas tem gente lá, assim, que cobre Israel lá de dentro, sabe? Que diz que Netanyahu é, na verdade, o espelho de Israel, sabe? Assim, que ele é o cara que representa o mainstream israelense. E Israel quer continuar essa guerra, né? E o Ocidente está mostrando que é prisioneiro de Israel, sabe? Assim, que ele não consegue impor um novo primeiro-ministro a Israel, que ele não consegue impor a queda de um governo e que ele também não consegue conter Israel. E que Israel, fazendo a bobagem que fizer, o Ocidente continua, assim, forçosamente, né, obrigado a dar o seu apoio a Israel. Isso tem algo de quase misterioso, sabe? Porque é contra o interesse desses países. Fora os Estados Unidos, que assim, os Estados Unidos realmente, Israel é uma parte da superpotência, né? Então, na hora que cair Israel, o Irã vai ser assim, fortemente atingido o poder americano, né? Mas os demais, assim, eu acho que tem muita da influência dos lobbies, né, sionistas, das relações pessoais de quem põe quem no governo, etc. Porque senão não tem explicação, sabe, para essa cegueira no apoio a Israel, né? Mas, assim, eu acho que deveria cair, mas pelo jeito não. Ele está se aprontando para responder ao Irã, parece, né?
Professor, nossa, as perguntas são... a gente poderia ficar horas aqui respondendo, as pessoas estão muito interessadas mesmo, mas eu acho que a gente tem que dar uma caminhada para o fim. Já está 1h05 e ainda preciso pegar as recomendações suas. Então, eu vou passar para isso e vou dizer para o senhor que a gente provavelmente vai chamar o senhor novamente em algum momento para voltar a tratar do assunto, tá certo? A gente sempre termina o nosso programa pedindo recomendações para os nossos entrevistados. Uma de livro ou de filme. Quais são as suas sugestões?
Então, eu pedi para abrir uma exceção e indicar dois livros, né? Apenas por causa do momento. Ainda que, assim... Mas essa conversa continua, então, entre nós e também em outros meios. Estou sempre à disposição e eu tenho tentado produzir o máximo, né, sobre isso, mas tem uma novidade, né, que assim, no Brasil nós tivemos agora a edição do livro do Rashid Khalidi, que em inglês se chama 100 anos de guerra pela Palestina, e aqui se chama Palestina 100 anos de guerra, né? Saiu pela Todavia, é um livro que explica muito bem assim toda a história, né, a questão palestina. Ele é uma voz muito sensata, assim, muito muito de altíssima qualidade. Então, para quem quiser entender a questão da Palestina, eu acho que é uma boa escolha agora, porque ela é recente, fresca. O outro livro que eu quis recomendar é da editora Tabla, que tem produzido coisas belíssimas, né, em literatura de Oriente Médio. E, como eu tinha que escolher um, eu escolhi uma novela do Hassan Kanafani, que se chama Homens ao Sol. É muito poderosa, assim, diz um pouco também sobre o momento que a gente vive, porque ela vai falar dos palestinos que tentam sair da Palestina, passar pelo Iraque e trabalhar no Kuwait, né? E estão tentando de tudo para isso e tem que enfrentar os coiotes, né? Tem que enfrentar os intermediários, que diz um pouco também de como às vezes a solidariedade árabe não funciona como a gente gostaria que ela funcionasse, mas é poderoso e tudo que a Tabla tem produzido, assim, do Hassan Kanafani, do Mahmoud Darwish, vale muito a pena, assim. Quem quiser se inteirar disso, esse é o Hassan Kanafani, que vocês sabem, né? Israel tem uma mania de matar poetas e escritores e cartunistas, né? Então o Hassan Kanafani foi morto numa explosão do carro em que ele estava com a sobrinha de 12 anos, que chamava Lamis. Mahmoud Darwish também sofreu tentativa de assassinato. Um grande cartunista palestino chamava Najil Ali foi morto por Israel, né? Então, assim, vale a pena conferir esses livros aí.
Professor, tem gente pedindo recomendação de livros sobre o Irã.
Tá bom, eu vou preparar algo, né? Tem um livro que eu estou lendo, chama A História Moderna do Irã. Eu estou lendo em inglês, eu preciso ver se existe em português, mas que pega a história iraniana a partir da sua conversão ao xiísmo, né? Que é basicamente 1500, sabe? Então é o Irã moderno, realmente, assim, no sentido. Porque o Irã tem uma longuíssima história, né, dos persas, de Ciro, Grande, né, antes da entrada do Islã e antes mesmo e antes certamente da conversão ao xiísmo. Mas eu vou colocar isso nos meus meios aí. E sobre o filme, eu não sei se dá para comentar o filme, se dá tempo ainda.
Dá sim, pode comentar.
Mas eu queria só... Aí sim eu preciso explicar por que que eu estou escolhendo o filme. Porque não é necessariamente um grande filme, nem um filme que tem uma mensagem que eu aprecio, né? Assim, porque ele tem um quê de orientalista, tem um quê de, sabe, aceitação do imperialismo, né? Mas é o filme O Vento e o Leão, e eu estou escrevendo um texto sobre ele que eu devo publicar hoje na minha newsletter lá no Substack, que chama Cegueira Seletiva. E eu sempre, essa imagem me vem à mente, O Vento e o Leão, esse filme me vem à mente, e as frases do Sean Connery e tal. É um filme engraçadinho, gostoso, assim, mas não usem para lutar contra o imperialismo ou contra o orientalismo, tá? É só para diversão mesmo. Mas tem um momento final no filme em que o Sean Connery, como o Raisuli, né, o personagem, manda uma carta para o presidente americano, que era o Theodore Roosevelt. E ele diz, você é como o vento e eu sou como o leão, certo? Você vem aqui, faz arder meus olhos, seca a terra, né? E eu tento rugir, mas você não me ouve, sabe? Assim, mostra um pouco, digamos, da impotência do leão contra esse poder americano, né? Que não... Mas ele diz, mas tem uma diferença, eu sei o meu lugar, sabe? E você não tem nenhum lugar, você não conhece o seu lugar, você não tem lugar nenhum. E hoje eu diria que a diferença, esse vai ser o argumento do meu texto, se vocês quiserem ir lá e subscrever a newsletter, é que a diferença é que hoje o leão tem mísseis, entendeu? Então, se ele era impotente lá naquele momento, hoje ele já não é tão impotente. E o leão, sabendo o seu lugar na terra, aí é difícil você tirá-lo de lá, sabe? Mesmo que você seja o vento que semeia tempestades.
Isso está no site, para assinar a newsletter é o site salemnasser.com.br.
Na verdade, pode ir diretamente Substack, né? Ou seguir isso mesmo, Substack.
Substack, arroba salemnasser.
Isso, a newsletter chama Selective Blindness ou Cegueira Seletiva, ela é bilíngue, aparece nas duas. E aí eu tenho escrito ali semanalmente, mais ou menos, e hoje o texto vai ser sobre essa imagem aí do vento e o leão.
Legal. Professor, muito obrigado. Eu queria recomendar para quem gostou desse programa, a gente chegou a ter 2.000 pessoas ao vivo, a gente fez uma outra entrevista com o professor Salemnasser com o título O Sionismo Tem Poder de Censura? E foi publicado aqui no canal de Ópera Mundi no YouTube. Quem quiser assistir também essa entrevista, recomendo fortemente, tá certo? E para encerrar, eu vou pôr um convite do Breno. Aí está o link, tá certo? Para quem quiser assistir. Mas é só buscar no YouTube, Ópera Mundi, Salemnasser, deve aparecer essa entrevista de agora e essa anterior. E eu queria pôr um convite do Breno para encerrar essa conversa. Obrigado, professor. Volte sempre ao Ópera Mundi. Agradeço
a todos. Agradeço. Um prazer, foi ótimo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado.
E antes de encerrar, vou pôr o convite do Breno para o novo programa de Ópera Mundi presencial. Patrícia, muito obrigado pela transmissão e coloca aí para a tela para a gente assistir. Tchau, tchau, professor.
Obrigado.
Olá, quero contar sobre um novo programa que Ópera Mundi está lançando, Café com História, uma atração exclusiva para quem é assinante do site ou membro pagante de nosso canal no YouTube, além de outras formas permanentes de colaboração. No último sábado de cada mês, de manhã, iremos organizar um encontro presencial, no qual farei uma exposição sobre algum grande tema histórico. A estreia será no próximo dia 27 de abril, em São Paulo, às 9 horas, na Livraria Tapera Taperá, que fica na Avenida São Luís, 187, segundo andar, loja 29. O tema, a Revolução dos Cravos, que derrubou há exatos 50 anos, no dia 25 de abril de 1974, a longa ditadura salazarista. Além da conversa, quem comparecer terá também direito a um delicioso café da manhã, oferecido pela Cafeteria Tona, um dos nossos patrocinadores. Quem quiser participar, deverá se inscrever gratuitamente no link que está na legenda desse vídeo e na bio da minha página do Instagram ou na de Ópera Mundi. O Café com História será gravado, mas somente assinantes e membros do canal terão acesso ao vídeo. Aguardo vocês! Inscrevam-se logo, que são poucas as vagas. Até lá!